feministas?
Cadê as feministas?
Você não é feminista?
Cadê as feministas?
Na Copa, onde as mulheres batem um bolão nesse jogo diário contra o machismo. Falando de Brasília, eu sou a Aline Hack.
E eu sou a Louise Arruda, falando de São Paulo.
E vamos pro aquecimento. Antes de mais nada, vamos falar de futebol feminino e masculino. Nos perfis de defesa do feminismo, começaram os alertas para quanto o futebol feminino é menosprezado no Brasil. Para se ter uma ideia, teve homem defendendo que as mulheres ganham proporcionalmente ao número de mundiais que conquistaram. Será? A nossa melhor jogadora de futebol, a Marta, ganha um salário 72 vezes menor que o jogador Neymar e já fez 103 gols pela seleção, enquanto ele fez a metade. Fazendo a proporção, a Marta ganha R$18.000 por gol, enquanto Neymar ganha 2 milhões e meio. Nós, mulheres, também nos preparamos para a Copa do Mundo de 2018. Os canais Fox Sports deram um pontapé inicial em um projeto voltado exclusivamente para o público feminino e batizado de Narra Quem Sabe. Com a iniciativa, três mulheres foram escolhidas para trabalhar em todos os jogos da seleção brasileira como narradoras da Copa 2018. Elas também narraram semifinais e a final da competição.
As vencedoras da seleção foram Isabelle Moraes, Renata Silveira e Manuela Avena. Concorriam ainda Natália Lara, Gabi Saboia e Luciana Zogaib. Foi a primeira vez que mulheres brasileiras narraram jogos em uma edição da Copa do Mundo. Elas ocorreram no Fox Sports 2 em todos os jogos do canal. Essa iniciativa da Fox Sports começou na Copa Libertadores e acredito que vai continuar, já que agora eles dispõem de uma cabine própria para as narradoras. Em um dos jogos, Isabelle trouxe a informação de que 7 dos jogadores que representavam o Brasil nesta Copa foram criados apenas pelas suas mães.
E além da narração, também na transmissão. A primeira iraniana a cobrir uma Copa, Mona Fek, chamou a atenção nos estádios russos. A fotógrafa, de 32 anos, é a primeira mulher do Irã a cobrir uma Copa do Mundo, junto com Samira Shimardi, também a primeira repórter do país em um Mundial.
E chegou a torcida também. Mulheres iranianas vão aos estádios da Copa e vibram a primeira vez. Nos jogos entre Espanha e Irã, torcedoras compareceram em peso para acompanhar a seleção do país. Principais palavras na arena eram liberdade e felicidade.
Opa! Começa o time brasileiro! Os brasileiros causam constrangimento ao assediar uma mulher estrangeira na Rússia. O vídeo é curto e constrangedor. Uma mulher loira dá risada e reforça o coro de um bando de marmanjos com a camiseta do Brasil, visivelmente sem saber o que eles estavam cantando. Os torcedores brasileiros que foram até a Rússia acompanhar a Copa do Mundo de 2018 não se acanham em ser filmados. Eles cantam buceta rosa, ou essa é bem rosinha, pulam em volta da mulher.
Isso aí mereceu cartão amarelo. O Ministério do Interior da Rússia está avaliando a possibilidade de abrir um inquérito contra os torcedores brasileiros em questão.
E além disso, uma queixa formal será apresentada na Embaixada Brasileira em Moscou e uma petição contra os brasileiros já conta com quase 900 assinaturas. Nela, os ativistas e as ativistas ainda consideram que cidadãos estrangeiros deviam pedir desculpas publicamente e para a menina, e todos os cidadãos russos diante do sexismo, da falta de respeito às leis da Federação Russa e o desrespeito por um cidadão russo. Insultos, humilhação da honra e dignidade de um grupo de pessoas com base em seu gênero. A decisão do governo foi uma reação à denúncia apresentada pela advogada e ativista russa Aliona Popova. Numa carta endereçada a ela, a polícia de Moscou confirmou que iniciou as investigações.
Impedimento! O escritório brasileiro da Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, ONU Mulheres, divulgou uma nota no dia 22 condenando as práticas de assédio e constrangimento promovidas pelos torcedores brasileiros na Copa.
Eita, olha o escanteio! Copa do Mundo é sinônimo de festa. A maior festa do futebol. Mas deu vergonha em ver alguns torcedores brasileiros humilhando e assediando mulheres na Rússia em vídeos divulgados nas últimas semanas. No dia 24, aconteceu um novo episódio. Um homem tentou beijar a repórter da TV Globo, Júlia Guimarães, enquanto ela se preparava para entrar ao vivo antes do jogo Japão contra Senegal, em Ekaterimburgo.
Acaba o primeiro tempo e olha a torcida agitando. Contra a homofobia na Copa e na Rússia, a internet bomba a tag, hashtag Rainbow Cup. Copa do Mundo já está pulsando. O evento máximo do futebol teve seu jogo de abertura com a vitória da Rússia diante da Arábia Saudita por 5-0. Porém, nem tudo são flores e a postura homofóbica adotada pelo governo de Vladimir Putin causou preocupação de entidades de defesa dos direitos da população LGBTQ e até do governo brasileiro. Mas como a internet é também um espaço de engajamento positivo, para combater a truculência da polícia russa, que foi orientada a impedir qualquer tipo de demonstração afetiva de pessoas do mesmo sexo, foi criado o movimento Rainbow Cup, a Copa do Arco-Íris, para promover a diversidade sexual e o respeito.
E vamos para o segundo tempo. Não é só macho brasileiro que passa vergonha. E mais um vídeo que circulou por grupos de WhatsApp, que também se espalhou pelas redes sociais, um homem vestido com a camisa da seleção da Argentina comete assédio contra uma mulher na Copa do Mundo da Rússia. Mas o caso não passou em branco. Indignada, a ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou em sua conta no Twitter que o torcedor, identificado como Claudio Fitterer, está impedido de entrar nos estádios durante o Mundial.
É falta! Cartão vermelho nele!
5 minutos de prorrogação. Bem distante da alegria do futebol, o machismo também deu goleada no país sede da Copa do Mundo de 2018. E depois dos diversos vídeos que circularam na imprensa e nas redes sociais de mulheres sendo assediadas, surge outro alerta. Grupos ultranacionalistas russos que ofendem e ameaçam mulheres que se relacionam com estrangeiros.
Acabou! A França é a campeã da Copa do Mundo 2018. E qual foi o balanço dessa Copa? ONG registra 45 casos de assédio. A Fair Network, ONG parceira da FIFA que monitora discriminação e racismo, informou que até o momento na Copa do Mundo foram registrados 45 casos de sexismo e assédio contra mulheres na Rússia. Deste total, 15 jornalistas foram atacadas e beijadas à força por torcedores.
E a FIFA aplicou multas de quase 2 milhões e 600 mil reais, quase 687 mil francos suíços sobre federações nacionais por comportamento de seus jogadores, treinadores e torcedores. Segundo o diretor da Sustentabilidade e Diversidade da FIFA, o Mundial de 2018 representou o maior programa antidiscriminação em uma Copa. Além do monitoramento de todos os jogos por 3 especialistas, a FIFA contou com a ajuda de um grupo de 50 observadores, distribuídos nos estádios para identificar o comportamento de torcedores e jogadores. Os seguranças também foram treinados para lidar com casos de violações. Mas as entidades alertam, ainda existem problemas na legislação no que se refere a combate à homofobia. Um exemplo é que muitas multas aplicadas sobre ofensas racistas ou de homofobia foram inferiores às violações comerciais.
Mas o negócio é passar pano. O Comitê Organizador Local da Rússia 2018, ao se posicionar sobre os casos de brasileiros acusados de machismo durante a Copa, se esquivou do problema e disse que a questão está nas mãos das autoridades competentes.
E teve macho passando vergonha nas redes depois dessa Copa, com um artigo nomeado precisamos falar sobre belezafobia, que combate a proibição da FIFA de exibir imagens de torcedoras bonitas porque reforça a cultura do ressentimento. A nossa arbitragem de vídeo detectou um mansplaining aí, viu? E que tal deixar as mulheres te dizerem por que é abusivo e sexista mostrar as torcedoras?
Podemos desenrolar somente por esse trecho. Não é de hoje que se tenta estabelecer como natural uma agenda que só atende a propósitos de nichos muito particulares da sociedade. É claro que ninguém é obrigado a aceitar ou se submeter a qualquer padrão de beleza, seja ele qual for. Mas daí a proibir e censurar imagens belas há um longo e perigoso caminho. Vamos lá! A questão aqui não é padrão de beleza, muito menos a censura, mas sim dar destaque às torcedoras e quaisquer mulheres envolvidas no contexto por sua beleza. Como se o que fosse relevante sobre sua participação ali fosse apenas isso. A torcida como um todo é linda, a diversidade dela, os bebês, os idosos, as famílias, os grupos de amigos e amigas. Então por que mostrar a todo momento as mulheres bonitas que vocês localizam naquele mar de gente? Isso é objetificação, colega. As mulheres não são imagens belas para o seu deleite. Quem está alimentando uma cultura do ressentimento são pessoas como você, que não aceitam quando dizemos não ao lugar que vocês nos colocam para manter o seu privilégio.
Em evidência, após o vídeo na Rússia, o machismo no futebol é recorrente no Brasil. As torcedoras vivem a realidade de desrespeito nos estádios brasileiros, mas também tomam frente em movimentos pela igualdade de gênero dentro do esporte. Um dos movimentos que engloba diversas torcidas é o Mulheres de Arquibancada, Resistência e Empoderamento. O grupo já realizou um encontro nacional no ano passado, no Museu do Futebol, em São Paulo, para discutir pautas ligadas à equidade de gênero e no ambiente futebolístico. E ainda tem a campanha Deixa Ela Trabalhar.
Havia uma época em que essa notória objetificação das mulheres em eventos esportivos era algo comum em coberturas de TV, mas isso não é mais tolerável. Qualquer pessoa que tenha assistido recentemente aos playoffs da NHL e NBA, as ligas de hóquei e basquete norte-americanas, não viu nenhuma cena do tipo. Porém, tal prática morreu da mesma maneira que comentários sobre a aparência e as roupas das mulheres em seu ambiente de trabalho. Isso ainda não acabou por completo. Esse é o trecho de um artigo do jornal canadense The Globe and Mail, comentando a seletividade das imagens durante a Copa.
E agora vamos para o encerramento da Copa. Olha quanta coisa bonita. Espera, quem vem ali no campo? O coletivo Pussy Riot foi responsável pelo momento mais político da Copa do Mundo. Elas conseguiram burlar a segurança e deixar uma marca na final. Dois homens e duas mulheres vestidas com roupas imitando uniformes militares sob vaias da torcida entraram sorrindo no meio da partida final e interromperam brevemente a disputa. A FIFA agiu rápido e evitou mostrar na transmissão televisiva a equipe de segurança retirando os manifestantes de campo. Rolou ainda um high five com um jogador, rolou manifesto real. No texto publicado na internet, o grupo assumiu o manifesto e aproveitou para fazer algumas reivindicações, como liberdade aos presos políticos, o não aprisionamento por curtidas em redes sociais, fim das prisões ilegais em comícios, permissões da competição política no país, não fabricação de acusações criminais e a não manutenção de prisões sem motivo e a transformação do policial terrestre em policial celestial, em referência ao texto do poeta russo Dmitry Prigov, preso. Sensacional! Mandaram muito bem! E é isso, pessoal. Gostaram do programa? A proposta do Cadê as Feministas especial Copa do Mundo foi selecionar e comentar, sob o ponto de vista feminista, as notícias do evento.
Só lembrando que esse é um episódio especial do Cadê as Feministas. Os episódios tradicionais saem todo dia 1º do mês e, excepcionalmente, o episódio do Olhares, que seria hoje, sairá no dia 25.
E mais recadinhos. Confiram o Olhares Podcast nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram, @olharespodcast. Nosso site, olharespodcast.com.br. Nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Nós também estamos no Deezer, iTunes, Google Podcasts e no Spotify. Se quiser acompanhar mais de perto, acessem os nossos perfis e curtam também a nossa página no Facebook.
Olhares Podcast, só de ouvir dá pra ver que é diferente.
Obrigada, galera.
Beijos.
Créditos. Narração, Aline Hack e Louise Arruda. Pesquisa e pauta, Nayara Machado, Lígia Lila e Fabris Martins. Edição, Marcondes Saraiva. Thank you.